Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unijuí FM. Hoje é dia 13 de outubro de 2018. Eu sou Marina Mecha, acadêmica do curso de jornalismo, e apresento o programa Gestão Social e Cidadania. Nesse sábado falamos sobre a lei que considera crime o assédio sexual. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
E a convite do prefeito Valdir Reck, o presidente da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento de Juí, Aceriluz, e Luir de Pauli, participou de reunião de secretários na manhã de sexta-feira última. Esse encontro serviu para o dirigente falar sobre o plano de expansão que está em execução e outros investimentos. Ele diz que, considerando todos os projetos que têm em andamento, chegará a um investimento próximo de R$104 milhões nos próximos anos e que será revertido para o município. De acordo com o presidente, só na PCH Sede 2 Centenária, em Ijuí, serão investidos R$40 milhões. A obra está na fase de perfuração do canal a céu aberto. Em São Cepé, estão sendo investidos em torno de R$12 milhões em projetos de uma usina térmica para geração de energia a partir da queima da casca do arroz. Além desses, há investimentos também em outros segmentos, como no setor de fibra óptica, para levar internet ao meio rural, contribuindo para a permanência do homem no campo e também o desenvolvimento de projetos na área de responsabilidade social em Catuípe, com a construção do condomínio Melhor Idade, Casa de Repouso, que visa dar qualidade de vida e saúde aos associados com mais de 60 anos.
Boletim Rádio Web.
Possíveis problemas relacionados ao uso de aparelhos tecnológicos por crianças foram discutidos na primeira conferência Tecnologia e Infância. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Estado da Bahia e levantou como tema central a afirmação de que o melhor da infância é offline. Na ocasião, foram debatidos os aspectos legais e psicológicos relacionados à vulnerabilidade das crianças aos crimes cibernéticos e as consequências para a saúde infantil, física e mental do abuso das tecnologias na infância. A participação presencial foi voltada a especialistas das áreas de educação, saúde e criminal e teve transmissão online por meio do hotsite do evento. A Procuradora-Geral de Justiça do MP Baiano, Ediene Lousado, destacou a relevância do tema para a preservação de uma infância saudável.
Tudo na vida deve ser feito com moderação. O uso da tecnologia deve também ser de forma moderada, sob pena de estarmos incorrendo em péssimos exemplos para os nossos filhos, para a nossa geração.
O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio em Defesa da Saúde do MP da Bahia, Rogério Queiroz, ressalta a necessidade de cuidados extremos com fatores que têm levado, inclusive, a ações suicidas.
A introdução de novas tecnologias termina sendo uma incógnita no desenvolvimento das nossas crianças, do nosso dia a dia, para o futuro do nosso próprio condição de ser humano. Nós não sabemos, no longo prazo, qual vai ser, como isso vai afetar. Até que nós já temos dados que vinculam, sim, déficit de atenção, alguns tipos de transtorno de ansiedade em crianças e jovens, além da possibilidade dessas crianças e jovens serem vítimas de extorsões, chantagem, e isso tem desencadeado, inclusive, suicídio em muitos casos.
Uma das participantes do evento, a coordenadora pedagógica da Rede de Ensino Municipal de Salvador, Manuela Cássia, afirma que a conferência foi um aprendizado para a sua vida pessoal e profissional.
Hoje eu saio daqui repensando as minhas práticas como mãe. E enquanto profissional, nós trabalhamos diariamente com meninos e meninas que também têm acesso a essas tecnologias. Então, eu, enquanto profissional da educação, preciso pensar isso também nesse cotidiano, né? Na mesma linha que eu tenho muito cuidado com a minha filha, preciso também ter cuidado com os alunos que estão conosco nas nossas escolas, né?
A primeira conferência Tecnologia e Infância ocorreu nesta quarta-feira, dia 10 de outubro, durante todo o dia na sede do Ministério Público Baiano, localizado no Centro Administrativo da Bahia, na capital. Agência Rádio Web, de Salvador, Aline Costa.
Notícias da semana.
E a maior feira multissetorial do estado está pronta para receber os visitantes com muitas novidades e atrações. Oportunidades de negócio, relacionamento, cultura, entretenimento e gastronomia, além de uma mostra do potencial empreendedor do município de Juí, fazem da Expo Juí Fenadi 2018 uma feira única. Para a edição deste ano, a infraestrutura do Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman teve melhorias para receber melhor as atrações, eventos paralelos e o público visitante. Cerca de 20 adequações nos espaços da feira estão sendo feitos para este ano. Dentre elas, uma nova bilheteria junto ao portão de serviço, novos estacionamentos, melhorias na segurança dos pavilhões, limpezas e adequações na área do rodeio e no pavilhão do gado leiteiro e novas iluminações em alguns locais do parque. Além disso, foram feitas diversas melhorias no anfiteatro para receber os shows nacionais desta edição. Neste ano, a Expo Juí Fanadi acontece de 11 a 21 de outubro no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman.
Boletim Rádio Web.
Um projeto de lei aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa do Rio nesta quarta-feira pretende tornar obrigatório o compartilhamento de informações médicas de pacientes de planos de saúde com o SUS, o Sistema Único de Saúde. O objetivo do PL 459 de 2015 é dar mais celeridade ao atendimento em casos de emergências, já que o histórico do paciente, com dados como alergias, reações a medicamentos, distúrbios cardíacos, respiratórios e gástricos, estaria disponível. O texto seguirá para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. Também seguirá para apreciação do Executivo o projeto de lei 3.221 de 2014, que cria o programa Água Potável. Pelo texto, deverá contemplar o monitoramento das redes de água, investimentos em barragens e instalações hidráulicas, ampliação de mananciais e dessalinização da água do mar. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Você acompanha agora a entrevista com a advogada Adriane Anki. Faz parte do Fórum Permanente da Mulher, também atua na Comissão da Mulher da OAB de Juí e Porto Alegre e também da Rede de Proteção à Mulher do município. Adriane, primeiramente, bom dia, obrigada pela tua entrevista. E explica um pouco para nós sobre a questão da lei que entrou em vigor esse ano sobre a importunação do assédio sexual.
Ah, bom dia aos ouvintes. Então, essa lei que entrou em vigor no dia 24 de setembro, ela trata da questão da importunação sexual e também relacionado aos crimes de divulgação da pornografia sem o consentimento da vítima, que é relativa à questão da pornografia de vingança. Então, essa lei entrou em vigor, foi sancionada, né, no dia 24 de setembro, então, tratando desse tema. Em relação a essa lei, ela surgiu a partir dos esforços da OAB, da Comissão da Mulher da OAB de São Paulo, inclusive, em razão dessa questão que envolvia muito o transporte coletivo. Então, a importunação, ela tinha origem especialmente no transporte coletivo, onde as mulheres eram ameaçadas, então, e sofriam essas agressões. Então, ela vem daí, né, a partir desse trabalho que foi desenvolvido desde 2017 e que culminou com a sanção dessa lei, então, agora em 2018.
Certo. Aqui em Juí, há muitos casos, as mulheres têm feito as denúncias?
Na verdade, ainda isso é muito recente, então, dessa lei. O que a gente tem acompanhado é que nas capitais e nas cidades maiores já tem ocorrido prisões, inclusive, em razão da aplicação dessa lei. São Paulo, Florianópolis, Curitiba e algumas outras cidades, a partir dessa lei e nesses primeiros dias da lei, nós já temos acompanhado e a gente tem conhecimento pela imprensa que já houveram prisões em razão da aplicação da lei.
Certo. Quais são os níveis de penalidades para o agressor e o que configura um assédio sexual, uma importunação?
Então, assim, Em relação à importunação sexual, ela está descrita em alguns artigos e que está tipificado, então, em relação à importunação sexual. Então, ela fala que quando se pratica contra alguém e sem anuência, então, um ato libidinoso, né, com a pena de 1 a 5 anos. Se o ato não for, se não for um crime mais grave. Então, o que seria esse ato libidinoso? É o desejo sexual. Então, eles estão relacionados especialmente na ordem sexual, mas também apalpar, abraçar, sem a vontade, como acontecia especialmente com as mulheres no transporte coletivo, estão tipificados, então, como crime da importunação sexual. E que antes não tinha uma condenação específica. Então, hoje a pena é de 1 a 5 anos. Então, isso não tinha essa condenação. E a gente percebe, então, que veio a partir dessa necessidade, depois de tudo que o que foi verificado, é que se fazia necessário que tivesse, então, essa condenação mais efetiva. Embora a gente saiba que só a lei não é suficiente. Né? Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos as leis específicas já que falam da violência contra a mulher, mas é importante que haja, antes de tudo, o conhecimento da lei, a educação para mudança de pensamento, para que haja um respeito em relação à mulher, né, que a gente reconheça que precisa ser respeitada, né, que a gente precisa entender o machismo, essas ações do machismo em relação à mulher, isso tudo precisa, para isso também é fundamental a educação. Sim. Em relação à segunda parte da lei, quando ela fala em relação à divulgação de cenas de estupro ou de pornografia, que é em relação à pornografia de vingança, que essa também é um outro aspecto da lei, que também ele trata quando se oferece, quando se disponibiliza, quando se transmite, quando as pessoas ficam divulgando e passando pelo WhatsApp ou passando pela internet, também agora tem essa tipificação penal. Então, com a reclusão, então, de 1 a 5 anos, também aumento da pena quando relacionada a pessoas próximas. Né? Então, são esses dois aspectos da lei que estão em vigor, então, e que nós não tínhamos essa tipificação em relação a essa situação.
Certo. Como mulher, então, no contexto geral, qual a importância dessa lei?
É fundamental. Eu penso que só a lei não é suficiente, como eu disse. Mas é importante que se tenha a lei, que se saiba que se cometendo esse crime vai haver uma condenação. Embora a gente sabe que é difícil, que muitos crimes ainda ficam sem condenação, sem solução, mas que a lei está aí. Né? E para as mulheres é muito importante que se conheça a lei, que se saiba os direitos que se tem. Né? Esses direitos que podem ser buscados, que se façam os registros de ocorrência na polícia, né, que se busque os mecanismos de proteção que existem disponíveis e que estão para que possam ser buscados. De novo, eu volto para a Lei Maria da Penha. A gente sabe que é uma lei que já tem 11, 12 anos de existência e a situação da violência, ela existe. Houveram os agravamentos da lei, mas mesmo assim, o que se constata é que a violência não reduziu. Então, é preciso que haja muito mais além da lei. É necessário que se tenha consciência, é necessário que se trabalhe a questão efetivamente do respeito e do cuidado entre as pessoas, especialmente em relação à mulher.
Tá certo, então, muito obrigada. Mais alguma contribuição para a gente encerrar?
É que a gente busque, as mulheres especialmente, então, que busquem conhecer a lei, e os homens também, e que todos sejamos parceiros, que ninguém merece ou pode viver com violência, seja de qualquer tipo.
Tá, né?
Que nós consigamos viver numa sociedade sem violência.
Tá certo, então, muito obrigada, Adriane. A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução Marina Mesh Silveira, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um bom final de semana. Voltamos no próximo sábado, às 9 horas.